palavra a ser compartilhada está no livro de Salmos, Salmo 25, 8 a 15. Aleluia! Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Glórias a Deus. A experiência pessoal do salmista com o Deus Todo-Poderoso. Ele invocando o Senhor Deus Todo-Poderoso e declarando a sua necessidade de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é fundamental para o seu povo individualmente e também como comunidade, como povo de Deus. Sem intimidade com Deus, nós andamos por aí como ovelhas desgarradas, andamos por aí sem direção. Mas aqui ele fala do Senhor, da intimidade com o Senhor, da intimidade com Deus. E quem é o Senhor? Nós vemos que os nossos irmãos antigos, eles tinham grande respeito por Deus. Respeito com louvores, com adoração, respeito com as suas atitudes. E eles acharam um jeito de pronunciar respeitosamente o nome do Deus Todo-Poderoso, chamando-o de Senhor, chamando-o de Adonai. Porque o nome de Deus era muito sagrado para eles e continua sendo para nós também. Yahvé, aquele que se manifestou a Moisés lá no deserto. Moisés estava duvidoso em nome de quem que iria. Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o Deus eterno, aquele que era, que é e que será eternamente. Diga que eu sou o que sou e está te enviando. Yahvé. E daí eles passaram a chamar Deus de Adonai, o Senhor, porque o nome era algo tremendo na vida deles, o nome Yahvé. Até hoje eles continuam se cumprimentando, o povo de Deus, que estão na lei ainda, com o cumprimento Shalom Adonai, a paz do Senhor, desejando todas as riquezas de Deus uns aos outros. Então nós precisamos compreender que esse Deus Todo-Poderoso dos tempos antigos é o mesmo Deus de hoje. E ele quer intimidade conosco como ele queria naquele tempo. Ele exigia intimidade para aqueles que se diziam ser seu povo. Ele diz assim, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 29, 45, 46. Ele afirma, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus que quero estar no meio do meu povo. Lá no deserto ele habitava, através do tabernáculo, no meio de todo o povo de Israel. E agora ele está aqui, no meio da igreja. Jesus passeia no meio da igreja. E mais ainda, ele habita, em vez de habitar no tabernáculo, lá de Moisés, ele habita no tabernáculo, que é a nossa vida, a vida de cada crente, a sua igreja. Hoje ele habita no meio do seu povo, no íntimo de cada um. Ele quer uma intimidade muito forte entre cada um, entre cada crente, entre a igreja e ele. O nosso Deus é o Deus da intimidade pessoal e comunitária. Ele sempre declarou isso. Ele quer estar no meio do seu povo. E o seu povo deve querer ter Deus no meio dele. Deus no centro de tudo. E hoje nós temos Deus no centro de tudo, especialmente através do seu Filho Jesus e pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Aí acontece esta intimidade com Deus. Através de Jesus, as portas para o livre acesso a Deus se abriram. Nós temos comunicação direta com Deus. No Antigo Testamento era através de sacrifícios, através de sacerdotes, era todo ritualista. E hoje não. Através de Jesus nós temos livre acesso. E a palavra de Hebreus 4,16 afirma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente. É o momento de nós estarmos agora confiadamente nos achegando a Deus. Diariamente estarmos nos achegando a Deus, buscando através de oração, através da leitura da Bíblia, através de atitudes corretas conforme a palavra de Deus. E assim nós estamos sempre nos achegando confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos misericórdia, misericórdia de Deus. Por causa da grande misericórdia de Deus que não somos consumidos. E em Jesus nós temos vida e vida abundante daí. Temos vida feliz. A intimidade com Deus é fundamental na nossa vida. O salmista aqui declara que a intimidade com Deus conduz ao caminho certo. Ele afirma que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Olha que dupla afirmativa, misericórdia e verdade. Todos os caminhos de Deus são misericórdia e verdade. Deus nos coloca nos caminhos indicados por Ele para expressar a sua misericórdia e a sua verdade. Essas duas palavras, elas estão amplamente divulgadas na Bíblia toda para falar de Deus na nossa vida pessoal. A misericórdia de Deus, a verdade de Deus, cuidando, tratando de cada um de nós no dia a dia. Misericórdia e verdade. Estas duas palavras expressam a fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas Ele espera também a nossa fidelidade. Ele espera que nós estejamos expressando fidelidade a Ele, e aí Ele conduz cada um ao caminho certo. Ele afirma nos versículos 8 a 12, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nestes poucos versículos, vejam o quanto Deus repete a questão de conduzir no caminho dele, no caminho que ele prepara para nós. Ele aponta o caminho aos pecadores. Então ele aponta o caminho para nós. Nós somos salvos, mas somos pecadores. Corremos sempre o risco de estar cometendo pecados. Então ele aponta o caminho para nós. E o salmista está dizendo isto, que Deus aponta o caminho para ele, a experiência pessoal dele com Deus. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ele ensina o caminho, mas eu preciso então ser o quê? Manso diante de Deus. Preciso ser humilde diante de Deus. E ele afirma que todos os caminhos de Deus são misericórdia e verdade. Ele guiou os passos de cada um de nós para estarmos na comunhão santa agora. Por quê? Porque ele quer expressar para nós a sua misericórdia e a sua verdade. Por isso que ele nos traz aqui, para estarmos reunidos como igreja. Ele quer falar conosco. Ele quer revelar para nós a sua aliança. E nós, através do Senhor Jesus, somos aliançados com Deus. Nós somos aliançados no sangue do Senhor Jesus. E ele revela a sua aliança, revela os seus testemunhos, as suas verdades a nós, quando nos achegamos a ele, quando buscamos a Deus. E ele diz que por causa do nome de Deus, por causa do Deus eterno, de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele perdoa as nossas injustiças, perdoa as nossas iniquidades. É o caminho da salvação. Andarmos purificados no sangue do seu Filho Jesus. A experiência do salmista é que o homem que teme ao Senhor, ele, Deus, o instruirá no caminho que deve escolher. Como é poderoso isto? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quantas pessoas erram hoje os seus caminhos, erram aquilo que deveria conduzi-las à felicidade? As pessoas estão errando. Por quê? Porque as pessoas estão escolhendo caminhos sem a direção de Deus. Quando nós estamos buscando a direção de Deus, andando aliançados com Deus em Jesus, aí ele aponta para nós o caminho certo. Nós erramos porque não pedimos a direção de Deus. Cada um aqui se parar e refletir todas as vezes que errou, porque agiu por conta, sem buscar a direção de Deus. Então nós devemos buscar a direção de Deus. Aí ele aponta o caminho certo, ele ajuda a escolher o caminho certo. Quando temos intimidade com Deus, ele nos conduz ao caminho certo. O segredo de acertar sempre é ter intimidade com Deus. Esta é a experiência pessoal do rei Davi, esta é a experiência pessoal dos profetas, esta é a experiência pessoal de Jesus, e essa deve ser a nossa experiência pessoal. Ter intimidade com Deus, para que ele aponte a cada um de nós o caminho certo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho certo. Nós temos a indicação através do seu Filho Jesus. Jesus nos mostra o caminho certo. Ele viveu como homem. Como todos os homens, como todas as mulheres que moram na face da terra, ele viveu toda a humanidade. Ele sentiu tudo como homem. Foi tentado, sentiu sede, sentiu fome, sentiu dores. E morreu na cruz por nós. Por isso ele pode dizer: eu sou o caminho. Por isso também que nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus, porque ele está sempre mostrando para nós o caminho. E essa intimidade com Deus, através de Jesus, revela a nós sempre o caminho certo e nos dá sempre a direção certa, a decisão certa. Intimidade com Deus também, na experiência pessoal aqui do salmista, nós vemos que é fonte de prosperidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Apóstolo Paulo afirmando aos Filipenses 4:19. Ele afirmando que o Deus Todo-Poderoso supre todas as necessidades de cada um. O que acontece nos dias de hoje? Por causa da correria, da tecnologia, da ciência, do ambicionismo, as pessoas estão fazendo a corrida ao contrário. Elas estão invertendo a ordem. Estão buscando primeiro a prosperidade, primeiro as riquezas terrenas, e deixam de buscar em primeiro lugar a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade espiritual, a prosperidade de entendimento. Daí, deixando de buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, as demais coisas não são acrescentadas. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E Jesus afirma, Mateus 6:33, que as demais coisas Deus acrescenta. O que não está sendo acrescentado na tua vida? Será que não é a ordem da busca que está errada? É hora de refletirmos. Quem é íntimo do Senhor, ele afirma aqui o versículo 13: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Mas nós precisamos ser íntimos do Senhor. Daí, na prosperidade repousará a nossa alma, e os nossos descendentes herdarão a terra. Quer dizer, prosperidade plena. Prosperidade plena, muitas pessoas confundem. A prosperidade plena, biblicamente, ela é aquela que traz riqueza, primeiramente espiritual, depois riqueza intelectual, porque nós só conseguimos a riqueza espiritual com o entendimento, com a nossa alma sendo tratada por Deus e sua palavra. Daí depois que vem a prosperidade material. E o salmista aqui fala da prosperidade material. Na prosperidade repousará sua alma. Quer dizer, condição de estar bem. A condição de estar bem materialmente é consequência de estar bem espiritualmente. Intimidade com Deus traz a prosperidade espiritual, intelectual e, consequentemente, o repouso, o descanso com o conforto que Deus dá. Tendo onde morar, tendo como se alimentar bem, tendo condução, tendo vestuário, tendo todas aquelas necessidades materiais. Mas primeiro, o que vem de Deus. Esta prosperidade é inversa da prosperidade do mundo. Ela começa de dentro para fora. A prosperidade do mundo é exterior. Carrão, casa, vestuário, e muitas vezes por dentro, muito ruim a coisa, muito ruim a situação. Agora a prosperidade de Deus, ela começa de dentro para fora. Tudo muito bem internamente, aí por fora Deus acrescenta a parte material. Então, a intimidade com Deus é fonte de prosperidade, mas a partir da visão de Deus, não da visão mundana. A visão mundana destrói. As pessoas ficam estressadas, ansiosas, correndo atrás do dinheiro, como se fala, esquecendo-se de Deus. Agora, a prosperidade, segundo a visão de Deus, para quem tem intimidade com Deus, ela vem mansamente, vem sem ansiedade, vem sem atropelos, vem sem que a pessoa se machuque outras pessoas. Ela começa no seu interior e Deus vai acrescentando, daí todos ganham com isso. Até a descendência repousará também nesta prosperidade. A bênção daí permanece para a descendência de quem anda na intimidade com Deus. Prosperidade é uma condição de estar bem. Mas do ponto de vista não é só estar bem de dinheiro, de propriedades. É estar bem na intimidade com Deus. E aí a prosperidade é completa. E Deus promete que aqueles que o amam, aqueles que o temem, Ele acrescenta a prosperidade até enquanto dormem. Salmo 127:2. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ah, então eu vou dormir o dia inteiro e Deus vai dar. Não, não é assim. Eu devo ter uma vida organizada, uma vida bem disciplinada, devo buscar entendimento espiritual, entendimento profissional, devo ter lazer, descanso, e Deus vai acrescentar na medida da minha intimidade com Ele. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, e vou pôr a versão do mundo, e comer o pão que o diabo amassou, e comer o pão que penosamente granjeaste. É o ditado do mundo. Fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Ele está falando justamente desse pão. Querer ganhar sem a direção de Deus. Querer ser próspero sem a direção de Deus. Agora, quando nós queremos ser prósperos na intimidade com Deus, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Então, a intimidade com Deus traz essas maravilhas para nós. A intimidade com Deus é para os que o temem. É poderoso isso. Como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que eu vou querer intimidade com Deus se eu não tenho o temor de Deus? Se eu não dou o devido valor a Deus? A intimidade do Senhor é para os que o temem e aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quando nós tememos a Deus, Ele revela as suas alianças conosco, os seus pactos conosco, as suas promessas que tem para nós. Ele revela o seu grande amor para conosco. É o Salmo 25, 14. E no Salmo 34, 7 a 10, também fala dessa grandeza da presença de Deus devido ao nosso temor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Glórias a Deus. A intimidade com Deus nasce do temor, do respeito, da reverência, da nossa adoração, do nosso culto a Deus, do nosso louvor a Deus. Nós devemos ser um permanente hino de louvor a Deus, por onde andamos e em tudo que fazemos. Tudo deve ser para louvor, para glória, para tributar o que é devido a Deus. A intimidade de Deus, o temor do Senhor, revela prudência. Nós vemos muitas pessoas afirmando, ah, mas eu sou prudente, sou cuidadoso. Sem Deus, a inteligência diz que é prudente, mas falha a prudência. Sem Deus, sem intimidade com Deus. Salmo 111, 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. A intimidade do Senhor é para quem teme o Senhor. E quem teme é prudente. O temor do Senhor é da sabedoria e nos faz prudentes. Olhando para um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, você vê nessa pessoa o quê? Prudência. Eu já vi muitas pessoas do mundo, analisando crentes verdadeiros, expressando assim, dá para ver que fulano é um crente prudente. Isso é poderoso. Isto deve ser o elogio que devemos esperar no nosso dia a dia, de sermos taxados como crentes prudentes. Aí eles estão vendo que nós somos crentes praticantes, crentes sinceros, crentes verdadeiros. Nós precisamos, então, tomar esse cuidado. Sempre estarmos andando no temor do Senhor. Aí estaremos sempre sendo íntimos do Senhor Deus. Quando alguém tem uma pessoa muito amiga na sua vida, normalmente se refere assim, tal pessoa é minha amiga íntima. É sinal que compartilha tudo com aquela pessoa. Deus deve ser o nosso amigo íntimo. E com temor, e sempre compartilhar tudo com Ele, e Ele compartilha tudo conosco. Ele abre as portas do Seu reino para nós, Ele abre as portas da Sua sabedoria para nós, Ele abre o Seu coração cheio de misericórdia e verdade para com cada um de nós. A intimidade do Senhor é o desejo das pessoas. Nós vemos que as pessoas buscam intimidade com Deus de muitas maneiras, até com falsos deuses, com interpretações erradas da Bíblia, com enganos dos mais diversos. As pessoas têm sede de intimidade com Deus, nem que seja um falso Deus. Mas a verdadeira intimidade com Deus acontece só quando buscamos o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar do pecado e nos libertar de toda a escravidão, do poder das trevas. O que fazer, então, para ser íntimo de Deus? O que fazer? Nós somos inteligentes, por isso fazemos muitas perguntas. Diariamente estamos questionando as coisas. O que fazer para ser íntimo do Senhor? O salmista deixa bem claro. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, o Salmo 25, versículo 15. O que fazer para ser íntimo do Senhor? Ele dá a receita. Os meus olhos se elevam continuamente a Deus. Os meus olhos estão fitos no Senhor. A minha visão não se desvia da vontade de Deus. Aí eu vivo a perfeita libertação. Aí eu vivo a perfeita liberdade. Porque sendo íntimo de Deus, o Espírito de Deus tem liberdade em mim. O apóstolo Paulo afirma que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade em Deus é a liberdade para fazer o que é certo e fugir do mal. E assim nós somos íntimos do Senhor. Então, nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor. Não desviar a nossa atenção de Deus e da sua vontade, nem um minuto sequer. E aí, nós jamais fraquejaremos. Com o Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor, sendo o centro das nossas vidas, o exemplo maior das nossas vidas, nós nunca erraremos. O que fazer para ser íntimo do Senhor? Então nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus, os olhos fitos no Deus Criador, toda a opressão do maligno, libertos no nome e no sangue do Senhor Jesus, libertos por causa do grande amor de Deus. Provérbios 3, 32 e 33 diz assim: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, quando nós somos perversos, somos abomináveis a Deus. Quando somos retos, Deus trata a cada um de nós com intimidade. Então, a receita é: quer ser íntimo de Deus? Você sabe o que fazer. Tenha uma vida reta. Tenha uma vida na presença de Deus. Faça aquilo que Deus manda, e aí você torna-se íntimo de Deus, íntima de Deus, amigo, amiga de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Estar com os nossos olhos sempre voltados para Deus e sua vontade. Jesus é o nosso maior exemplo, mas Deus mostra tantos outros exemplos de pessoas tão falhas quanto nós. Jesus veio como o nosso Salvador. Nunca pecou, mas Deus também mostra outros homens pecadores como exemplos de perfeita intimidade com Ele. Noé, por exemplo, Gênesis 6, 9. Noé tinha intimidade com Deus, por isso que Deus o escolheu para ser o preservador da espécie humana e de outras espécies. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora mude a tua história. Coloque o teu nome ali. Eis a história de... Põe o teu nome. Era homem, era mulher justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Coloque o teu nome. Andava com Deus. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Aí muda a nossa história. Muda a história ao nosso redor. Eis a história de Paulino. Paulino era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Paulino andava com Deus. Ficou claro? Coloque seu nome nesse versículo e tenha isso em mente sempre. De ser justo e íntegro e andar com Deus. Aí acontece a perfeita intimidade com Deus. Aí as bênçãos acontecem mesmo. Aí os milagres acontecem mesmo. Bênçãos e milagres são para pessoas íntimas de Deus. De vez em quando Deus faz umas demonstrações do seu poder, operando milagres até a incrédulos. Mas a verdadeira vivência de bênçãos e milagres é dentro da igreja. É na vida dos crentes. O que fazer para ser íntimo do Senhor? Já aprendemos. Precisamos estar levando uma vida que agrada a Deus. Sendo justos e íntegros. Andar com Deus. Ser discípulos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ousou dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Se alguém quer me imitar, pode imitar, porque eu imito Jesus. Então nós devemos sempre ser imitadores de Jesus. Quem ainda não conhece Jesus, imita os filhos de Deus, imita os discípulos de Jesus. Mas quem já conhece, imita diretamente o Senhor Jesus. A declaração das pessoas que conheceram a palavra profética através da mulher samaritana que estava à beira do poço. Primeiro ela foi e anunciou, e eles vieram até Jesus. Aí eles declararam: agora não cremos mais porque ela anunciou, mas porque estamos ouvindo. Nós estamos conhecendo o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar esta intimidade sempre e aproveitar todas as oportunidades de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Quem quer ser íntimo de alguém precisa conhecer este alguém. Para você, quem é o Senhor? Quem é Deus? Precisamos deixar bem definido. Eu não posso ser íntimo de um estranho. Eu vou me dar mal, como se diz. Vai acontecer coisa errada comigo. Começar a ser íntimo de um estranho. A intimidade exige conhecimento pessoal. Para você, quem é o Senhor? Você entendeu o que fazer para ser íntimo, para ser íntima de Deus? Muito simples. O reino de Deus é muito simples. Eu continuo dizendo, é imensamente mais simples ser crente do que ser incrédulo. O incrédulo vive errando por causa da sua incredulidade. E o crente vive acertando por crer em Deus e nas suas soluções. Crer nos caminhos que Deus oferece. Então, é muito simples. Basta cada um de nós se converter dos maus caminhos, se converter das coisas erradas e seguir o caminho de Deus, sendo íntimo de Deus. Isso só acontece, para ser íntimo de Deus, se convertendo por completo. O apóstolo Paulo afirma, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê a respeito da justiça de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, conversão é o segredo da intimidade com Deus. Fazer conversão, mudar de todos aqueles caminhos que afastam de Deus e pegar, no novo sentido, através da conversão, o caminho que conduz a Deus. Somente aquilo que conduz a Deus. Somente aquilo que nos aproxima de Deus. Somente aquilo que nos faz íntimos de Deus. Intimidade com Deus é para quem crê. Nós precisamos crer. Por isso aí, o nome preferido para os filhos e filhas de Deus, crentes. Porque ser crente é crer. Não é acreditar, é crer. Porque crer implica em tomar conhecimento e obedecer. Fazer aquilo que em quem cremos manda. Deus manda fazer tais coisas, então eu creio, eu faço. Porque é para o meu bem. E assim agindo, eu vivo a intimidade com Deus. Deus é meu amigo? Eu posso afirmar que sim, se for íntimo dele. Se não for, não chega até Deus essa minha afirmação. Deus está comigo? Deus me salva? São palavras que expressam uma verdade. Se eu entregar minha vida nas mãos dele, for íntimo, amigo íntimo dele, confiar tudo a ele. Amigo íntimo confia. E o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isto é ser íntimo de Deus. Entregar. Confiar que ele faz. E assim os milagres estarão acontecendo. Amém, família abençoada?
Amém.
Glórias a Deus.